A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 299. Esse episódio gêmeo aqui. A gente tá basicamente na casa de gêmeos, Betânia. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa.
Cara, eu vou te falar que eu nunca gostei muito do Chaka, sabia? Eu sempre achei ele meio cuzão.
É, embora o Chaka seja o cavaleiro de virgem, não de gêmeos.
Não, o Chaka não, mano. Olha, eu falei
Saga.
Errado.
Saga.
O Chaka é legal, ó. Vacilei aí. Chaka, foi mal aí, Chaka. Não abre o olho, não.
Não precisa despertar pra isso, não. Enfim, a gente tá aqui pra fazer o outro episódio de preview. Ao mesmo tempo, você deve estar vendo aí no seu feed um episódio da AFC e um da NFC. Este é o episódio da Conferência Nacional. E vamos começar aqui a dar preview para os 16 times dessa conferência. Antes, lembrar aqui, inclusive sem nem cortar bloco, que você pode e deve acessar fumananet.com.br, que você deve compartilhar esse episódio com seu amigo que está na mesma ansiedade, ou como a gente diz por aqui, na mesma secura para ver a temporada da NFL. Compartilha esse episódio, é o melhor momento possível da temporada, porque aí todo mundo entra numa mesma base de conhecimento, todo mundo entra sabendo o que esperar da liga, tá? Então compartilha aí, continua acessando fumananet.com.br, conferir a nossa rede de podcasts, uma rede de podcasts de conteúdo de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL, College Football, Fantasy Football, estamos tratando aqui também, então são 47 podcasts na nossa rede. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Twitter, o Instagram, o Facebook, o Telegram, tudo arroba Fumble na Net, porque é por lá que você fica sabendo o que é que está acontecendo em todas essas ligas, em toda essa rede. E é isso, deixar também um agradecimento para quem mandou o áudio para participar desse programa e o pedido para você, ouvinte, siga todas as pessoas, acompanhem a temporada junto com todos nós e a gente vai ter muita diversão esse ano, certo, Betânia?
Exatamente, Danilo.
Agora sim, faremos uma rápida pausa para a gente começar o Famblinho 299. Olá, Beth, já vamos começar em alto nível esse programa? Vamos começar pelo seu Green Bay Packers?
Cara, meu Green Bay Packers vem naquela coisa, a gente não sabe como vem, né? O time precisava nitidamente de alguns reforços em algumas posições, porém, não foi atendida, não foram supridas tais necessidades, né? Na posição de wide receiver, principalmente. O nosso único reforço, que foi o Devin Funches, vai ficar fora da temporada por conta do Covid, então ele optou por ficar fora. Defensivamente, o time fez um ótimo movimento, que foi renovar com o Kenny Clark, que foi uma coisa muito boa, então a gente vai manter a base ali, Kenny Clark, Preston e Zed Darius durante algum tempo. Perdemos Blake Martinez, trouxemos Christian Kirk, Kirksey, né? E tem Warren Burks também aí, que tá uns dois anos, mas não rende nada. O time, a base em si do time se manteve a do ano passado, só que ano passado era aquela coisa, venceu, mas não convenceu, né? Então esse ano a gente espera que o time dê uma convencida um pouco mais, né? Os reportes falam que o Mark Valdes-Scantling tá jogando muito bem, que o Alan Lazar vai ter um breakout season, então a gente fica aí no aguardo pra ver o que realmente esse time vai entregar e se a sombra de Jordan Love já pode começar a atrapalhar o Aaron Rodgers, né?
É isso, eu acho que o que pode pesar mais para esse Green Bay Packers é ambiente, porque você mesmo citou, é a mesma base que você tem do ano passado. Tá, não foram grandes inovações, não foram grandes reforços. Você espera que uma equipe da NFL que quer se manter no topo esteja sempre andando pra frente. O Packers dá a impressão de ter só mantido. Mas é uma divisão que a gente vai ver ao longo desse primeiro bloco, que deu umas chacoalhadas. Então, pelo menos pra NFC Norte, eu acho que o Packers tá numa ótima posição. E se eles conseguirem manter Aaron Rodgers 100% focado e conseguir dar uma leve melhora no nível do elenco de apoio dele ali, acho que o Packers continua para vir mais uma temporada forte. Vamos ver se é isso que acha nosso convidado Guto Edinger, o Lambeau Leapers.
Fala galera do Famblinho, aqui é o Guto do Lambeau Leapers Podcast, seu podcast sobre o Green Bay Packers aqui na família Fambona Net. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que eu espero do Packers nessa temporada e tentar fazer uma apanhada geral, né? Vou começar então falando um pouquinho da temporada passada, em que o Packers teve uma campanha absurda de 13-3. Nessa temporada, a gente tem uma tabela muito mais fácil que na temporada passada, porém, eu não acho que a gente vai repetir o ano que a gente teve ano passado, até porque foi um ano bem atípico no geral. Foi o primeiro ano do Matt LaFleur no comando técnico e tudo mais. E claro que com os ajustes eu creio que o ataque vai dar uma melhorada, mesmo que o principal reforço seja o AJ Dillon, um grupo de running backs. Devante Adams ainda é o principal nome no corpo de recebedores. Creio numa franca evolução do Jace como tight end, que foi draftado em 2019. E o Rick Wagner é o novo nome nessa linha ofensiva, que perdeu um dos melhores, se não o melhor right tackle da última temporada, que foi o Brian Bulaga. Conseguiu jogar basicamente todas as partidas, não sofreu com lesões. Acho que o ataque vai evoluir, até porque a gente tá falando de um Aaron Rodgers no segundo ano de um esquema novo. Então acho que vai ter um trabalho melhor na questão ofensiva. E do lado defensivo, a gente tem um Green Bay com Christian Kirksey, um novo nome, um upgrade em relação ao Blake Martinez. Vai dar uma cara muito melhor pro grupo de linebackers que o nosso querido Blake Martinez, que agora tá em Nova York. Além dele, temos Kamal Martin, que é um ótimo reforço vindo do draft. Ele tem estourado nos training camps. E a manutenção de Kenny Clark é fundamental para essa linha defensiva, com o upgrade, no caso, com a evolução dos moleques nessa secundária, Savage, o próprio JD e até o Kevin King tá em ano de contrato. Então é um time que vai brigar pelo título divisional e claramente vai ser o principal favorito dentro da sua divisão. Divisão que pra mim perdeu muita força na temporada passada pra essa. É isso, gente. Muito obrigado e não deixe de acompanhar as redes sociais do Fambona Net e também as nossas no @lambolipers_, tanto no Twitter quanto no Instagram. Valeu e até mais.
E seguindo aqui na melhor divisão da NFL, mas com um único time legal, o que você tem pra me falar do Minnesota Vikings?
Minnesota Vikings, cara, eu acho que ao longo dos anos que a gente vai fazendo esse programa, algumas expressões começam a ser repetidas. No episódio lá da NFC, você ouviu muito eu falando do time que tem o direito de sonhar, né? Ano passado, eu falei muito do Ravens, a questão dos senadores do Ravens estarem saindo do time. E é bastante o caso aqui no Vikings. Porra, você perdeu o Linval Joseph, você perdeu o Everson Griffin, você perdeu quase todos os cornerbacks que jogaram pela equipe. O Xavier Rhodes, o Trey Waynes, o Meg Alexander. Então, no ponto que é de maior investimento da equipe, que era a defesa, você teve algumas perdas bem significativas, tá? Embora eles tenham reposto o Everson Griffin com o Yannick Ngakoue, o que dá um poder bem forte aí, a secundária deles ainda vai precisar de muito trabalho. A gente espera que Mike Zimmer e seu filho, Adam Zimmer, deem uma boa carga de trabalho nessa secundária aí, que vai precisar se o Vikings quiser ter uma temporada boa, vir forte como eles vieram ano passado. O ataque ameaçou ter algum problema ali com o Dalvin Cook, que é um ponto focal do ataque dessa equipe, principalmente agora que o Kubiak é o coordenador ofensivo de fato. Ano passado ele era uma figura de consultor, esse ano ele é coordenador ofensivo. Então, se você quer ter Gary Kubiak, você tem que saber que você vai correr bastante com a bola. Com o Dalvin Cook tendo desistido, aparentemente, do seu holdout, ele vai realmente vir para ano de contrato. E a gente sabe o que acontece com jogadores em ano de contrato, né, Betânia?
É, com certeza, a gente sabe. Também era de contrato do Cousins, né?
Olha só, o Cousins não rolou uma extensãozinha, não?
Ah, na verdade, rolou uma extensãozinha, esqueci disso aí. Mas era pra ser o ano de contrato dele, né? Cara, eu gosto do time do Vikings. Eu acho que a renovação defensiva faz parte. Uma hora ela ia chegar. Só que enquanto a secundária só tiver o Harrison Smith ali de sólido, assim. Não, assim, o Anthony Harris também vai, foi muito sólido. A dupla de safeties é muito boa. Só que os corners são muito fracos. Então, assim, o time realmente vai precisar que as outras posições acabem suprindo essa fraqueza, né? Na secundária ali. Um Nick Ngakoue de um lado, Daniel Hunter do outro, eu acho que a questão da pressão no quarterback ainda vai se manter. A defesa como um todo, eu acho que ela ainda tá meio ajeitada, assim. E ofensivamente, o Kirk Cousins precisa entregar um pouco mais, assim, sabe? Eu acho que ele ainda precisa entregar um pouco mais e a linha ofensiva precisa dar uma melhorada. A chegada do Justin Jefferson ajuda na questão dos recebedores e a chegada do Ezra Cleveland também na linha ofensiva, né? Mas vamos ver se ele já vai chegar jogando, se ele ainda vai ficar um tempinho ali no banco até fazer a adaptação pra liga.
Perfeito, vamos ouvir aqui o comentário do nosso convidado, o Alisson Brito, ele que faz o MVP, Minnesota Vikings Podcast. Conta pra gente o que esperar dessa equipe.
Fala galera do Fã Bonanete, aqui é o Alisson Brito do MVP, o Minnesota Vikings Podcast. Vim aqui pra falar um pouquinho das expectativas para o ano de 2020 dos Vikings. A gente vem de um ano que a gente chegou até o Divisional Round, a gente fez um bom draft nessa off-season com 15 escolhas, mas também perdemos muitos jogadores na defesa, também perdemos o Diggs no ataque. Eu acredito que esse ano de 2020 é um ano meio que de transição, principalmente no setor defensivo, tem muitas dúvidas. A gente perdeu gente importante na DL, a gente perdeu todos os cornerbacks titulares. Na DL o time fez grandes movimentos para reforçar. No lugar do Joseph trouxe o Michael Pierce, só que ele não vai jogar por causa do Covid. E agora pro lugar do Griffin a gente trouxe o Ngakoue dos Jaguars. Acabei de receber a notícia, tô muito feliz, mas eu ainda acho que há muitas dúvidas nesse setor defensivo, principalmente nos cornerbacks. Tem uma garotada boa pra jogar de corner, mas eu ainda acho que, tipo, eles precisam pegar experiência, isso leva tempo, jogadores novos chegando, isso leva tempo pra você trabalhar, essa defesa pode demorar um pouquinho pra engrenar. No ataque a gente vai ter certa consistência, a base é basicamente a mesma. O Kubi aqui agora de coordenador ofensivo, era assistente head coach, acredito que o esquema ofensivo vai continuar praticamente o mesmo, só vai mudar agora quem chama as jogadas, e o ataque é o nosso ponto, acredito que hoje é nosso ponto forte. Eu não acho que o Vikings seja contender, também não acho que seja o favorito na NFC Norte, acho que ainda é o Packers, mas a gente tem potencial para vencer a divisão e fazer algum barulho nos playoffs, mas eu acho que ainda não é esse ano, acho que esse ano é um ano de transição, é para trabalhar esse monte de calouro, essa defesa que tá mudando. Eu acho que o ano do Vikings ainda é 2021, mesmo agora com a chegada do Ngakoue, acho que esse ano é um ano de transição, de trabalhar essa nova defesa, para no ano que vem o time ser realmente um contender, mas ainda assim o Vikings pode incomodar bastante. Então essas são as minhas expectativas pro Vikings em 2020.
Vamos lá para Detroit. Detroit Lions, meu amigo Betânia.
Ah, Detroit Lions tá num ano de provação, né? Mais um ano de provação aí. Pro Matt Patricia é realmente um ano de provação, ou vai ou ele vai vazar, né? Pro Matthew Stafford, eu acho que é um ano de ou vai ou ele vai vazar. Acho que ele pode procurar novos ares aí, pedir uma troca ou querer sair, porque ele sabe que ele ele precisa de uma equipe melhor ao lado dele, né? E infelizmente não é o que acontece nos últimos anos. Trouxeram o DeAndre Swift pelo draft pra poder fazer uma pressão ali no Kerryon Johnson. Acho que é uma dupla que combina bem e pode render bons frutos no jogo terrestre, que é uma coisa que o Stafford nunca teve para auxiliá-lo, né? O TJ Hockerson mostrou um certo potencial ano passado e eu acho que esse ano ele vem forte também. E do lado defensivo, que é onde a gente esperava que o Patricia mais fosse brilhar, né? Afinal de contas, ele era coordenador defensivo lá no Patriots e chegou com essa pompa de um cara que vai conseguir construir uma boa defesa. Ele não conseguiu, né? Até agora, ele não conseguiu entregar aquela defesa que se esperava dele. Investiu forte no setor defensivo, né? Perderam o Darius Slay, mas trouxeram o Jeff Okuda, trouxeram o Julian Okora, Okwara, eu não sei como fala.
Okwara.
Okwara. O Kara. O Jalen O'Kara, que o irmão dele já joga lá, né? Já é um dos defensive ends, ele é linebacker. Então, assim, ele tá tentando, dá pra ver que o Patricia tá tentando, mas esse time ainda não tá conversando daquele jeito que ele deveria conversar. Então, acho que é um ano que o Lions ainda não tá forte o suficiente pra brigar pela divisão, mas se não entregar um resultado, pelo menos uma... jogar bem, mostrar que tem um potencial, acho que o Patricia pode acabar rodando e o Stafford pode acabar saindo.
É isso, esse é todo, é um ano de muitíssima pressão em cima de Matt Patricia. Vamos ver se é a mesma opinião que nosso amigo Paulo tem, ele que vem do Lions Pride Brasil Podcast.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Fiorentino, faço parte do Lions Pride Brasil Podcast parceiro do Famonamente. Quero agradecer de cara o espaço, Luiz, para falar um pouquinho dos Lions nessa temporada 2020. O que será dos Lions nessa temporada? Eu acho que é a grande pergunta. Terceiro ano do Patrícia como treinador principal. Patrícia ainda não colocou sua filosofia, seu estilo de jogo ainda. Detroit, aquela cultura de New England, cultura vencedora, né? Então o Lions ainda tenta copiar diversos fatores de New England para ter uma temporada positiva. E o grande aspecto positivo do Patrícia é o ponto mais negativo do Lions, que é a defesa em si peca em todos os aspectos, uma defesa que não traz segurança alguma, é uma defesa que sofreu de forma absurda o ataque aéreo adversário, sofreu o jogo corrido adversário, e pior, que é o ponto mais crítico dos torcedores, é a falta de pressão do quarterback adversário. Então, o Patrícia, que está na corda bamba, que ainda não deve confiar o seu cargo no coordenador, deve pegar a defesa para ele, então deve dar um reajuste nesse sentido. Já o ponto positivo nosso é o ataque, de forma clara, o Stafford saudável junto com o Golladay, com o Marvin Jones, junto com o Danny Amendola, com o TJ no segundo ano dele, que deve ser mais ativo, é o ponto mais forte do Lions, né? Nós sabemos que o nosso ataque é muito vertical, então a aquisição do DeAndre Swift no jogo corrido, juntamente com o Kerryon Johnson, vai dar um equilíbrio no nosso ataque, que é tão necessário, nosso jogo corrido, que todos os anos não chegava a marca necessária, a média da NFL, era um jogo corrido pífio. A gente tende a ter um jogo corrido melhor, um ataque mais equilibrado, que vá fazer o Lions disputar sim uma NFC Norte equilibrada, difícil. Então, a gente acredita um Lions com uma temporada positiva, uma temporada, quem sabe, de 8, 9 vitórias, beliscando o wild card. Bom, agradeço o espaço e go Lions.
E finalizando aqui a NFC North, o time da cidade da melhor pizza do mundo, ou melhor tipo de pizza do mundo, né? Chicago, Dandão. Temos pra Chicago.
Chicago vai passar muito, mas muito mesmo, pela questão de quarterback. Eles devem começar o ano com Mitch Trubisky naquela última tentativa de tá, irmão, mostra aí, o que que ainda tem? Você consegue me mostrar coisas melhores esse ano? Mas tá ali o Nick Foles aguardando qualquer vacilo do Trubisky, eles podem cortar o cordão umbilical e dizer, ok, a gente encerra por aqui com você, vamos tentar seguir o futuro. A mesma coisa também vale pro Foles, tá? É ele entrar ali, se também não corresponder minimamente, eles podem dizer, ok, Foles, você pode continuar na nossa equipe se você quiser ser um backup, um quarterback de transição, ou a gente vai buscar uma nova vida num novo quarterback, num draft. O Justin Fields tá a uma pique de ser o quarterback de Chicago. Então, essa é a grande história do Bears para esse ano. Esse é a grande manchete de Chicago para esse ano. Eles até têm jogadores competentes ali ao redor, um wide receiver do porte do Allen Robinson, por exemplo. O Anthony Miller a gente já viu fazer umas coisas boas, Riley Ridley a gente já viu fazer umas coisas boas, o Tariq Cohen e o David Montgomery também a gente já viu umas boas coisas. Aí você vai me confiar no Jimmy Graham ainda em 2020? Complicado, Chicago. E a grande força dessa equipe, que é claro, a defesa. Khalil Mack é a grande estrela. Você deixa um Leonard Floyd ir embora e vai colocar suas fichas no Robert Quinn, que teve um 2020 muito bom. Sua secundária continua legal. O Eddie Jackson ainda é uma estrela. O Kyle Fuller ainda é um baita jogador. O Tashaun Gibson é um reforço interessante. Tá? Então você tem peças interessantes em todos os setores ali da tua linha defensiva. Embora eles tenham perdido o Ed Goldman, um opt-out pelo Covid-19, eles ainda têm um monte de peça encaixada ali na defesa. E claro, a gente tem a expectativa do Cairo Santos, foi contratado para disputar aí nessa última semana de training camp. Vamos ver se o Cairinho fica para 2020.
Acho que é isso. O time defensivamente já tá acertado, não tem muito o que mexer ali. O que é até um tanto estranho quando você pensa que o head coach, que é o Matt Nagy, é uma mente ofensiva, né? Ele realmente conseguiu fazer esse ataque render. E não acho que vai ser um ano de muita pressão para ele, mas se o ataque não entregar aqui do que se espera, ele começa a ficar um pouco ameaçado, porque apesar do trabalho dele ser bom, o trabalho dele foi muito bom quando ele tinha o Vic Fangio coordenando a defesa, né? Depois que o Vic Fangio saiu, a gente viu que as coisas não ficaram tão certinhas quanto se esperava. Então, se o ataque não render pelo menos aquilo que se espera, é um pouco mais do que foi o ano passado, né? Porque assim, a defesa, mesmo se a defesa não jogar tão bem, ainda é uma defesa muito boa, que quando não joga muito bem, é muito boa, sabe? E o ataque precisa dar um passinho a mais pra poder justificar até mesmo a permanência do Matt Nagy pras próximas gerações aí, né?
É isso, ele não é uma surpresa que a defesa esteja tão bem se ele é um treinador de ataque. Claro que é a defesa do Vic Fangio e o Chuck Pagano lá. Que
sobrou, ele, né? Ele toca. O resquício dela, né?
É só um, ok, isso aqui já tá certo, eu não preciso mexer, só dar umas melhoradas. O investimento mental aqui do Matt Nagy, é claro que é pro ataque. Vamos ver o investimento mental que teve a minha amiga Cláudia Simas, do Bears Cave Brasil Podcast, comentando as expectativas dela para Chicago.
Olá você, falando aqui, Cláudia Simas, direto do Bears Cave BR, para os amigos do Fambonanet, sobre as expectativas do Chicago Bears para essa temporada 2020-2021. A grande incógnita no momento é quem vai ser o nosso quarterback número 1. É difícil demais chutar entre Nick Foles e Mitchell Trubisky. A gente tem um quarterback experiente com credenciais de MVP, uma temporada vitoriosa no Eagles, mas que veio de uma temporada bem marromeno no Jacksonville Jaguars, contra o nosso calouro, que está indo para o seu quarto ano sem conseguir evoluir, sem conseguir deslanchar, com muito talento, muito carisma, porém problemas de mecânica e alguns problemas de tomada de decisão que ele não consegue evoluir já desde 2018. Ainda no ataque, a gente tem visto uma utilização mais coringa do Cordarrelle Patterson, tanto no time de especiais quanto o wide receiver, treinando para o running back. Vamos ver a configuração que vai ter o nosso corpo de corredores aí com essa adição. A gente tem a chegada do Jimmy Graham no corpo de tight ends, devem ser 5 tight ends no total, e eles devem ser bem utilizados, principalmente se o Nick Foles for o escolhido como titular, ou pelo menos nos jogos onde ele for titular. E a gente tem na defesa as duas grandes dúvidas ainda: quem vai titular, quem vai aparecer na nossa defesa ao lado do Kyle Fuller e do Ed Jackson na nossa secundária. Os nossos inside linebackers estão com um corpo bem forte, a gente ainda espera que o Roquan Smith deslanche de vez. A gente sabe que ele é bom, que ele é explosivo, mas ele ainda precisa mostrar ainda um pouco de brilho, e a secundária ainda é uma incógnita, apesar de ter esses dois nomes fortes. Nossa tabela é uma tabela mais fácil do que a do ano passado, a gente está ali no meio da dificuldade, e dentro da divisão a gente só perde em dificuldade, né? Na verdade, em facilidade para o Green Bay Packers. Então, isso já é um ponto a favor no nosso ano. Então, tudo indica que a gente, organizando a casa, a gente vai ter uma temporada melhor do que a do ano passado. Então, a minha expectativa é de playoff, óbvio. Eu estou tirando otimismo aqui do fundo do poço, porque ninguém merece esse ano de 2020. É difícil se manter otimista depois de 9 meses desse ano desgraçado. Mas o Chicago Bears é sempre uma fonte de otimismo aqui, porque senão a gente nem torceria para o Chicago Bears, né? É isso aí, galera. Perdão.
Vamos para o leste, senhor Pedro Betânia, Dallas Cowboys. Técnico novo, expectativas novas também?
Ah, eu acho que a expectativa é a mesma de antes, só que agora mudou a figura do técnico, né? Eu acho que agora não é nem uma questão de expectativa, eu acho que é mais, tipo, será que agora realmente esse time que está tão montado há tanto tempo vai entregar aquilo que a gente espera, né? Você tem o Dak Prescott que vem da melhor temporada da carreira, você tem o Ezekiel Elliott que é um dos melhores running backs da liga, você tem uma linha ofensiva muito forte, você tem um trio de wide receivers, assim, parece Ultimate Team do Madden, né? Você tem todo um ataque assim, completíssimo, um ataque completo, e você olha do lado defensivo, você vai pensar, pô, a defesa então tá fraca. Não, a defesa trouxe um Everson Griffin, trouxe um Dotari Poe, já tinha o DeMarcus Lawrence, tem um trio de linebackers muito bom, Van Der Esch, Jalen Smith, Sean Lee, perderam a secundária. Sim, a secundária foi realmente um lugar onde o time acabou tendo perdas significativas, né? Acabaram de dispensar o Ha-Ha Clinton Dix, perderam o Baron Jones, mas foram lá, investiram no draft, trouxeram o o Trevon Diggs, o irmão do Stephon Diggs, trouxeram o Red Robinson II, que também é um outro cornerback, para poder ali ter uma profundidade de elenco nessa posição, porque eles sabem que eles perderam. Mas assim, você olha o geral do time, o time do Dallas é um time muito competente, muito competitivo, que tinha um técnico que não conseguia fazer essa engrenagem rodar tão bem. Aí você traz Mike McCarthy, um cara que já é mais experiente, tem experiência com playoffs, já foi campeão do Super Bowl, fez um bom trabalho no Packers, mas saiu do Packers justamente por não conseguir fazer o ataque encaixar daquele jeito que deveria encaixar, né? Então, fica assim, aquela expectativa de que esse time consiga entregar aquilo que no papel a gente sabe que ele pode entregar, porque realmente são jogadores de muita qualidade.
Exatamente, a expectativa para ver se o Mike McCarthy dá um passinho extra nesse time aí. Era um time legal, mas que diziam que não tinha um grande comando nas mãos do último treinador, que graças a Deus eu já até esqueci o nome, cara, o Palminha, Zé Palminha lá.
O Garrett.
Isso, Jason Garrett. Então, um time que chegou até um ponto, viu que bateu no teto, e agora é hora de ver se eles conseguem elevar esse teto, jogar o sarrafo mais pra cima pro time ir atrás desse novo nível. É a hora que o Cowboys vai precisar dar tudo, até porque, amigo ouvinte, esse é o último ano entre... Não é nem barato, vai, porque o Prescott tá na tag, mas... Esse é o último, pode ser o último ano de Dak Prescott sem estar em contrato de calouro, né? Ou com um contrato novo, antes do contrato novo. A gente precisa ver o que é que vai sair nessa história do Cowboys. Essa é talvez a grande manchete de Dallas. Como é que o time vai navegar para dar um contrato novo a Dak Prescott ou não? Vamos ver a manchete que traz o nosso convidado Gustavo, lá do Nação Cowboys.
E aí, rapaziada, fala aqui é o Gustavo, a gente da Nação Cowboys BR, e tendo essa cedendo aí pro pessoal do Fumble na Net, vamos lá. Nossas expectativas para 2020, elas são das melhores. O time totalmente reformulado na sua comissão técnica, grandes forças para nossa DL, o deck com armas ainda melhores, o Cid Lamb caindo no nosso colo no draft, então temos aí três grandes recebedores junto dele, o Gallup e o Cooper, a nossa OL estão todos saudáveis, ainda é uma grande força do muro do Texas, então é uma grande expectativa nossa, uma força, e Zeke correndo como mundo, então essa é uma, acho que nosso ponto forte, uma expectativa muito grande em relação ao nosso ataque. Foi no início a DL nossa reforçada, ganhamos aí, temos o nosso grupo de linebackers muito bom, hein, com o Dylan Smith, com o Sean Lee, Leido Van Der Esch vindo aí com um pedaço de lesão do pescoço que tirou de alguns jogos na temporada passada, então temos grandes expectativas, porém continuamos aí com aquele nosso problema de não entendo que o time se reforçou bem na secundária. Temos aí o Shida Yuzi sendo o nosso cornerback número 1, da Baron Jones ter saído. Pegamos o Diggs no draft, então é uma aposta, porém aposta que a gente não sabe como vai jogar. E lá atrás ainda não temos um safety playmaker, então esse é o nosso ponto. E como ilusão faz parte do torcedor do Cowboys no Brasil, né, a gente espera no mínimo aí chegar nos playoffs e no mínimo chegar numa final de conferência, que já seria uma grande vantagem, uma grande evolução. E mais o Greg Line também é uma grande adesão à equipe, e esperar e não ter mais aquele problema de acertar field goals de 60 jardas e errar field goals fáceis de 30, 20 jardas. Vai ter um pouco mais de consistência. Então essa é o que a gente espera aí pelos Cowboys na temporada 2000. Braço e go Cowboys!
E ainda vamos seguir nessa linha de dúvidas em relação a quarterback. O que você tem para dizer do Philadelphia Eagles, Danilo?
Rapaz, toda vez que você falar de Philadelphia Eagles, as pessoas vão falar, claro, de... mas será que o Carson Wentz vai ficar saudável esse ano? Já tá cansando já essa história, né, cara? A gente vai partir do princípio que Carson Wentz vai ficar saudável. O problema é que já tem um monte de gente se quebrando em Filadélfia. O grande wide receiver que eles trouxeram pra ser o cara desse ano, o Jalen Reagor, também já tá com probleminha de ombro lá. E, porra, ombro pra wide receiver é de sacanagem, né? Então você precisa ver se Filadélfia vai manter essa equipe. Eles continuam mantendo a política deles de investe em vários jogadores para dar rotação em contratos curtos, e aí a gente vê o que é que a gente consegue tirar deles, vários deles. Mas não é
não é ainda a mesma força que eles tinham quando ganharam o título. É um time que ainda é bom pelas peças certas, a linha ofensiva sofreu uns baques aí, talvez tenha até que pagar mais pro left tackle, pro Jason Peters, se quiser que ele jogue de left tackle. Ainda é um time bom, mas eles precisam reencaixar para ter uma temporada boa em 2020.
Acho que o grande problema de Filadélfia é o DM, né? E enquanto ficar nessa dúvida do Wentz, aqui no ataque, você olha no banco, se tem um primeiro Wentz que chega, tem um estilo completamente diferente dele, né? Então, se ele acabasse assumindo a posição no meio da temporada, o time teria que passar por uma mudança ali, até de estratégia, eu acredito, porque são características diferentes, né? Então, enquanto tivesse decisão em relação à saúde do Wentz, acho que fica muito complicado você colocar, apostar mesmo suas fichas no Eagles, né? Sim, o Wentz saudável, ele é um baita quarterback, a gente sabe disso. Só que o quanto ele realmente entregou pra gente, pra gente poder olhar e falar assim, não, dá pra confiar no Wentz, né? Tipo, tudo bem, ele entrega, mas ele também se machuca muito, também fica muito tempo fora. E na hora H, quando a gente precisa que o nosso quarterback apareça, ele não tá lá, né? Ele tá machucado. Então é realmente complicado. Na parte defensiva, a base ainda se mantém. Parece que essa base vai ficando e vai ficando e vai ficando. A secundária continua muito forte. O núcleo de linebackers não é a melhor coisa do mundo, mas dá conta. Linha defensiva boa, mas parece que aos poucos esse time do Eagles tá perdendo o gás, sabe? Mesmo depois do Super Bowl, parece que, tipo assim, eles ganharam o Super Bowl com um time muito jovem e tudo mais, só que aquela galera já tá começando a ir, já tá começando a perder o pique, não tá mais entregando daquele jeito, o time tá cada vez mais menos competitivo. Então, eu não sei onde eu colocaria esse Eagles dentro dessa divisão, sendo que você tem um Washington crescendo, você tem um Dallas bem acima, você tem um Giants não crescendo bem. Eu vejo o Eagles indo na correnteza contrária.
A vantagem do Eagles é que ele é o único nessa divisão que manteve treinador, né? O Doug Peterson é o único veterano veterano no mesmo time, claro, o único com um trabalho de mais tempo entre esses quatro times. Mas vamos acompanhar aqui o depoimento do nosso convidado, é o Iago, que vem lá do Greencast, para falar pra gente como é que vai funcionar esse Eagles em 2020.
Após a temporada de 2019, o GM Harry Roseman deixou claro que o elenco do Philadelphia Eagles precisaria passar por um retooling, que é uma forma de melhorar e ajustar o elenco e passar por um rebuild completo. E, devido a isso, é notório quais são os pontos fracos e os pontos fortes deste elenco. Começando pelos pontos fortes, eu acredito que esse interior de linha defensiva seja um dos melhores, se não o melhor da liga. Já tinha Fletcher Cox, que é um grande destaque, vai ter a volta, o retorno do Malik Jackson, que é um ótimo pass rusher, e adicionou o free agent Javon Hargrave, vindo do Steelers. Esses três rotacionando ali no meio da linha defensiva causar muito trabalho para as linhas ofensivas adversárias. Ponto que eu gostaria de destacar que é um possível forte é a adição dos jovens recebedores que vieram através do draft. A escolha de primeiro round, Jalen Reagor, e as duas escolhas de terceiro dia, Wes Watkins e John Hightower, que os três têm em comum velocidade. É isso. O problema que o Philadelphia Eagles teve em 2019 foi a falta de velocidade do seu recebedores, fazendo que Carson Wentz tivesse que gastar mais tempo para lançar a bola. Agora, isso não será um problema. Já em relação aos pontos fracos, precisamos ressaltar a falta de idade na OL, na linha ofensiva, devido às lesões do discutivelmente melhor right guard da liga, Brandon Brooks, e do left tackle titular, escolha de primeiro round, Andre Dillard. Para tanto, o Eagles ainda não trouxe nenhuma adição através de free agents, quer contar com seus jovens jogadores draftados nos últimos anos, Matt Pryor, Jack Driscoll, Prince Tagawanogo, Jordan Mailata. Se eu precisasse fazer uma previsão do que vai ser a temporada de 2020 para o Eagles, eu acredito que é um time que briga ali, vaga de wild card, não é o favorito de sua divisão, mas tem condições de arrancar ali 9, 10 vitórias esta temporada.
Vamos para a cidade da maçã. Big Apple, New York Giants, Pedro Betânia.
A era de Danny Dimes chegou, né? Danny Dimes agora é definitivamente o cara lá, né? Já desde o começo da temporada, vai ser titular, vai ter o ano inteiro para trabalhar. A gente viu boas atuações dele ano passado, bom momento. O time investiu em linha ofensiva, que era uma coisa que precisava. Fez duas escolhas altas no draft, né? Para poder reforçar essa posição. Também deu uma melhorada na secundária, né? Com as merdas que aconteceram aí, tiveram que reforçar ainda mais, agora vão ter que correr atrás de cornerback, né, porque o DeAndre Baker lá fez cagada, foi dispensado o time. Mas assim, no geral, eu olho pro time do Giants e eu vejo um time em construção ainda, um time que tá se moldando ali em duas figuras muito jovens no ataque, né, o Daniel Jones e o Saquon Barkley. Vai trabalhar agora a linha ofensiva, é uma linha ofensiva muito jovem também, né. Se você pensar, o Andrew Thomas é a escolha de primeira rodada desse ano, o Will Hernandez é a escolha de segunda rodada do ano passado, aí você tem ali dois veteranos, o Spencer Pula e o Kevin Zeitler, que já são mais veteranos de liga, mas aí você vê o right tackle, o Matt Breer, ele também é a escolha de draft desse ano. Então você vê que é um ataque muito jovem, né, você vê que é uma defesa que também está começando a tomar uma cara, são jogadores que estão há pouco tempo no time, então assim, não são jogadores novos, mas são jogadores novos de time, então o time ainda tá pegando aquele jeito, técnico novo, mas eu gosto de como o Giants foi evoluindo, né. Não sei se a mudança do treinador vai afetar muito na progressão do time, mas ano passado o time já mostrou uma evolução com essa garotada, e eu acho que esse ano a tendência é que evolua ainda um pouco mais. Piota, não sei se chega a brigar pro playoff, mas também não vai ser tipo aquela coisa pior campanha da divisão.
É isso, também tô nessa mesma pegada aí com o Giants. É um time que ainda tem muita juventude, tem que ver o que é que eles conseguem tirar desses jogadores, conseguem ver o que é que eles conseguem tirar do Daniel Jones também. Ainda é um ano que ele precisa de afirmação. Vamos ver aqui os comentários. Nosso convidado é o Daniel Duran, do Big Blue Podcast e da New York Giants Sports. Fala aí, Daniel.
Fala, galera. É Daniel, do Big Blue Podcast. Segue lá na @ New York Giants Sports. E, bom, falar um pouco das expectativas e lutas e fraquezas do Giants para essa temporada. As expectativas não são tão grandes pelo retrospecto do Giants nos últimos anos, né? O Giants não tem sido um dos melhores times da NFL, tem sofrido, mas e as expectativas, assim, são mais ou menos essas. A minha previsão para a temporada é que a gente faça um 5-11, um 6-10, uma temporada negativa. O nosso time ainda tem muito talento, então vai ser difícil, e com a tabela uma das mais difíceis da NFL, então vai ser muito difícil da gente ganhar jogos. Mas eu tô confiante com o Joe Judge, eu acho que ele vai tirar leite de pedra, e eu acho que a gente vai acabar surpreendendo, a gente vai jogar bem, eu acho que a gente vai botar pressão, a gente vai ganhar alguns jogos inesperados, mas no fim das contas não vai dar pra competir por nada muito grande. Sobre forças e fraquezas, claramente a força não tá no ataque, a fraqueza na defesa, né? A defesa não tem muito talento, não tem nenhuma estrela na defesa, são muitos jogadores bons pra ruins, bons e médios pra ruins, que eu quis dizer, e assim, muito depth na secundária especificamente, ainda mais depois de toda a questão do DeAndre Baker e da lesão do Xavier McKinney. E a força tá no ataque, né? O running back, Saquon Barkley, o melhor da NFL. E a gente espera que o Daniel Jones melhore esse ano. O grupo de wide receivers é bom, apesar de não ter, é um bom grupo. O Evan Engram voltando saudável e uma linha ofensiva melhor. Então eu acredito que essa seja a nossa força, especialmente o jogo corrido. E é isso, valeu.
Por último e não menos importante, o time que mudou de nome por razões nobres e muito justas, né? O Washington Football Team. O que você tem pra falar do time de Washington aí, Dandan?
O Washington, cara, é uma revolução agora quase que completa, né? Já trocou treinador, já trocou diretor, presidente, só falta o dono nessa história. General Manager também já foi embora. O nome da equipe foi trocada. Só resta ver o dono, e essa vai ser uma das histórias da temporada também, ver como é que vai ficar a situação do Dan Snyder por lá. Mas pra dentro de campo, que é o nosso foco aqui, é dar estrutura pro Dwayne Haskins ser o meu titular. Ele já tem um excelente wide receiver em Terry McLaurin, então você precisa ver a estrutura que vai rolar ali pra ajudar ele. A defesa tá basicamente pronta, cara. A quantidade de jogadores de front seven que eles trouxeram nos últimos anos é pra ser um altíssimo nível em Washington, principalmente agora com a chegada do tão badalado Chase Young. Dizem ser o melhor pass rusher, o pass rusher puro vindo no draft em muitos, muitos anos, e olha que a gente já teve uma quantidade razoável de pass rushers recentes, mais Garrett, o Nick Bosa e tal, o próprio Joey Bosa e agora Chase Young, pra encaixar num setor que já estava bem encaixado, que é o front seven de Washington. Essa defesa deles vai dar um resultado muito bom, principalmente porque você tem ao lado do Chase Young um cara como o Ryan Kerrigan, experiente, sabe como comandar um time, sabe como montar esse setor aí. O Chase Young já está amicíssimo de Montez Sweat, escolha do ano passado, que também é um bom membro desse front seven. Então espero uma evolução interessante, sim, dessa defesa de Washington. Espero estrutura pro Dwayne Haskins, é isso que estamos aí na expectativa.
Eu tava discutindo hoje com uns amigos que, pra mim, o quarterback jovem que mais vai despontar esse ano aí, eu tô postando minhas fichas no Dwayne Haskins, cara, porque vi alguns vídeos do camp, eu já gostava dele ano passado, só que eu acho que ele foi jogado na fogueira muito cedo. Ele precisava ficar o ano inteiro esperando, infelizmente não aconteceu, né, não teve como isso acontecer, ele foi acabou sendo jogado na fogueira, mas esse ano, até com a volta do Alex Smith ali, pra poder fazer papel de mentor pra ele mesmo, né, o Alex Smith já teve nessa posição de ser um mentor, só que quando ele era titular do Mahomes, né, mas ele sabe como fazer isso, o que eu quero dizer é isso. Então, ele tendo ali por trás um quarterback que tem muita qualidade, que ele pode ter um respaldo pra poder, sabe, ajudar ele a se desenvolver, né, na questão do jogo terrestre, o Darius Geis foi embora, mas você tem um Antonio Gibson que vem ali com altas expectativas, à frente dele você também tem um dos melhores running backs da história, que é o Adrian Peterson, pra poder ser um mentor do cara ali e preparar esse time. É um ataque muito jovem, acho que apesar de a gente ter um Terry McLaurin muito bom, a posição de wide receiver ainda vai acabar complicando, então o Haskins pode ter alguns problemas com isso, por falta de alvos de qualidade. E defensivamente, você resumiu tudo, a defesa tá praticamente montada, e você ainda coloca uma cerejinha do bolo chamada Chase Young e o Bichebão, muito bom.
Exato, vamos ao depoimento aqui do Nicolas, da equipe Washington NFL Team Brasil. Estão em transição também como a equipe. Vamos ver o que, é que ele acha para a equipe a qual ele torce.
Fala, galera que acompanha o Fambonanet, aqui é Nicolas Quadro, sou jornalista e estou representando a galera do Washington Football Team, né? Novo nome da equipe, e falar um pouquinho sobre as expectativas dessa temporada, que é uma temporada cheia de assuntos dentro e fora de campo, né? Começar fora de campo, uma mudança estrutural da equipe, novo nome, novo logo, relatos de assédio sexual ao longo da última década na franquia, e o dono do time, Dan Snyder, muito pressionado para vender a franquia nos últimos anos, tenta dar uma resposta. Ele contratou Jason Wright, o primeiro negro a ocupar um cargo de presidente de uma franquia de NFL, e apesar de ter jogado como running back por 6 anos na liga, o Jason Wright já deu inúmeras declarações que ele não vai se meter na parte de futebol americano e não vai contratar nem draftar jogador. O negócio dele é a parte business do negócio, remodelar e recriar essa franquia de futebol americano de Washington. Dan Snyder contratou também a Julie Donaldson, a primeira mulher a ocupar um cargo de chefe de comunicação e de transmissão de uma franquia. Ou seja, ela será a líder da equipe, responsável também pela transmissão das partidas da equipe a partir desse ano de 2020. Já dentro de campo, também muitas mudanças, a principal delas no cargo de técnico principal, né? Sai o Jay Gruden e entra o Ron Rivera, que chegou ao Super Bowl com o Carolina Panthers há alguns anos. E o Rivera tem uma missão de reverter um time que só venceu 3 jogos no ano passado, né? Liderado em campo pelo QB do Dwayne Haskins, né? Que é um QB de segundo ano, que precisa mostrar a evolução da temporada passada para cá, nesse novo sistema, nesse sistema aí do Rivera. E a maior expectativa do time tá de novo na defesa, especialmente no front seven. Chase Young, talvez de Ohio State, né? Talvez o jogador mais talentoso do draft, veio para Washington e promete muita pressão nas linhas ofensivas adversárias, junto com Jonathan Allen, junto com Daron Payne, junto com Montez Sweat e com o veterano Ryan Kerrigan. E o maior problema do time talvez seja a linha ofensiva, né? O time não investiu pesado na posição de tackle e o QB Dwayne Haskins deve sofrer bastante esse ano nesse setor. Valeu, rapaziada. Acho que é isso aí, um abraço a todo mundo.
Vamos pro Sul, Bet. Vamos começar com Atlanta, o Falcons.
Atlanta ou Falcons, que vem pra, mano, mais uma temporada onde a gente não sabe como a defesa vai jogar, né? O ataque a gente já sabe que vai render, porque enquanto o Matt Ryan estiver lá, eu acho que isso vai acontecer todos os anos, a linha ofensiva não é das melhores, mas estão trabalhando nisso, e você tem Calvin Ridley de um lado e Julio Jones do outro, então alvos definitivamente não são um problema pro Matt Ryan. Você adiciona um Todd Gurley pra poder dar uma aliviada em questão do jogo terrestre, né? Um cara também que é muito bom recebendo a bola. Então você traz peças pro seu quarterback. Acho que a linha ofensiva podia ser um pouquinho mais bem trabalhada. Eles pegaram o Matt Hennessy, que é um bom center ali, que pode acabar jogando como guard também, pode ter um espacinho, né? Então assim, estão reforçando desde o ano passado já a linha ofensiva para poder ter um pouco mais de longevidade aí de Matt Ryan lá, porque sabem que Matt Ryan é um bom quarterback e vai rendendo durante um bom tempo. E na parte defensiva, se ficar o timezinho pra não ter uma defesa saudável, hein? O único ano que eles tiveram a defesa saudável, eles foram pro Super Bowl, é tipo isso. Perderam muitas peças, mas assim, a defesa não é ruim, mas ela precisa se manter saudável, que é uma coisa que infelizmente não acontece. Você tem o Deion Jones também, que não foi saudável direto. Então, assim, se a defesa se mantiver saudável, eu boto algumas fichas no Falcons, porque eu acho que, mesmo com a defesa zoada e, sabe, toda ruim, Falcons ainda se mantém competitivo porque o ataque é muito bom. Então, acredito que se a defesa se mantiver ok, o time tem alguma chance de brigar dentro dessa divisão aí, mesmo sendo uma divisão que vai estar bem nivelada por cima.
Exatamente. É essa a expectativa mesmo, cara. Você vê Matt Ryan, Julio Jones, junto agora com o Todd Gurley, você já fica tranquilinho ali que se o coordenador não sacanear o ataque, não parece que vai ser o caso esse ano, o time vai andar bem no ataque. Se a saúde, a bruxinha da lesão, não atacar a defesa, também parece que eles têm uns nomes legais, pelo menos de linebacker pra trás. Você falou do Deion Jones, tem o Dionne Buchanan ali no banco pra fazer essa rotação. Eles colocaram AJ Terrell esse ano. Se tem o Keanu Neal como titular, tem o Damonte Kazee, que é um reserva nos mesmos moldes. O Isaiah Oliver espera que dê mais um passo esse ano. Então, as peças estão ali. Resta saber se eles vão poder entrar em campo. E eu gostaria também que eles tivessem dado uma melhoradinha no resto da linha defensiva que não se chama Grady Jarrett. Sabe, o Grady Jarrett é um dos melhores nomes pouco falados da NFL.
Bom DT, né? Bom DT.
Isso, queria que rolasse um incentivo ali ao redor dele. Mas a gente vai levando. Eles esperam que o Dante Fowler Jr. renda alguma coisa pra eles ali na posição. E é isso que vamos ver. Vamos ver o que acha também sobre o Falcons. Essa amiga Dani Kowalski, direto do Esportismo, fala pra gente qual é a expectativa dela pra Atlanta.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Dani Kowalski do Esportismo. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês do Atlanta Falcon. Pois é, o time não teve uma temporada muito satisfatória. Foram 7 vitórias e 9 derrotas. Uma campanha negativa, então. E com isso, o técnico Dan Quinn tá no hot seat. Ou seja, ele tá com o cargo a perigo. Mas ele conseguiu convencer o Thomas Dimitroff, o general manager, a trazer novas contratações, tanto pra ataque quanto pra defesa. Depois de perder o principal running back, que era Devonta Freeman, e o seu tight end Austin Hooper, ele conseguiu trazer um reforço de peso em Todd Gurley. O problema do Todd Gurley é ver como ele tá voltando daquele joelho com problemas dele que não permitiu que ele tivesse uma boa campanha ano passado. E no cargo de tight end ele trouxe Hayden Hurst, também uma escolha de primeira rodada pelo Baltimore Ravens, mas que perdeu espaço lá no time e agora vem para ocupar o espaço de tight end número 1 no ataque do Falcons, que claro, vai continuar com Julio Jones como principal wide receiver e Calvin Ridley como wide receiver número 2, recebendo os passes de Matt Ryan, que mesmo com todos os problemas do time, continua muito consistente. Já na defesa, o time trouxe reforços também. Um dos principais é Dante Fowler Jr., que veio do Los Angeles Rams e foi draftado também de primeira escolha pelo Jacksonville Jaguars. É um cara que serve bastante no pass rush e deve trazer um pouco mais de profundidade nessa linha defensiva, que já conta com Grady Jarrett, que é um pass rusher bom também, e Tack McKinley, que vem sofrendo com lesões, mas que pode trazer uma boa ajuda na linha defensiva. E na secundária o time conseguiu trazer um cornerback, AJ Terrell. Então a expectativa é que o Terrell seja o titular, pelo menos em um dos lados da secundária, para ajudar a secundária que não conseguiu ser muito boa na última temporada. Então, eu acredito que o Atlanta Falcons vai melhorar um pouco o nível, mas numa divisão onde ele vai jogar duas vezes contra Drew Brees e Tom Brady, esse nível vai ter que melhorar bastante. E além, claro, do Carolina Panthers, que vem com uma incógnita com o novo técnico Matt Rule e o Teddy Bridgewater como quarterback. Além, claro, de como parar Christian McCaffrey, a arma ofensiva do Carolina Panthers. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! próxima.
Bom, e o que a gente tem aí, um time que também tá dando o que falar dessa temporada aí, óbvio, né? Tampa Bay Buccaneers, essa máquina, o Golden State Buccaneers.
Golden State Buccaneers, o que maldosamente estão chamando de panelinha Buccaneers. Só falta a Ana Maria Braga, a Rita Lobo, pra comandar esse panelinha aí. Vamos lá, o Bucks, ele era um time próximo do nível de playoff, tá? Eles passavam pela disputa, pelas conversas ali de disputa de playoff. É o que você espera de um time com, por exemplo, os wide receivers Chris Godwin e Mike Evans juntos. É o que você espera quando você tem uma dupla de tight ends em O.J. Howard e Cameron Brate, tá? Calma que eu vou chegar lá, ouvinte. Eu sei que você já tá esperando, mas eu vou chegar lá. Então, uma defesa de Ndamukong Suh, Vita Vea, JPP, o Jason Pierre-Paul, LaVonte David, um Shaquille Barrett que explodiu temporada passada, acharam um Shamonte Burfict no draft, enfim, Devin White, Justin Evans são jogadores muito bons. Se tem uma série de bons jogadores, de bons nomes, então era um time que tava na beirinha ali de explodir. Aí o que que você faz? Você coloca pra comandar esse time o que é o melhor quarterback da história da liga, o Tom Brady. É o prime Tom Brady? É o Tom Brady no melhor nível que ele já teve na carreira dele? Claro que não. A essa altura da vida, você não vai esperar que o Tom Brady, na sua 20ª temporada, tenha o mesmo desempenho que ele teve ali pela 8ª, 9ª temporada, tá? Não é isso. Mas olha o upgrade que você já dá nesse time. Você ainda adiciona Rob Gronkowski, um ano saudável, um ano sem ficar tomando porrada, sem precisar ficar vestido igual Robocop todo final de semana. Você ainda adiciona o Leonard Fournette e o LeSean McCoy para dar rotação nesse grupo de running backs. A panelinha que o Brady conseguiu atrair para Tampa, e não se enganem, é claro que tem um monte desses jogadores que estão indo para Tampa com a perspectiva de jogar com Tom Brady. Isso é natural no esporte, isso dá uma visão muito boa. Se o Tom Brady encaixar com o quarterback whisperer, o domador de quarterbacks, o Bruce Arians, cara, isso é um timaço, é um absoluto timaço. Se, por outro lado, o esquema do Bruce Arians, eu espero que ele tenha alguma flexibilidade nesse esquema, acabar assassinando Tom Brady, como ele já fez antes com Carson Palmer, com o Big Ben, com o Andrew Luck e quase com o James Winston, porque o Winston é mais doido, aí, amigão, você não vai ver nada desse time sendo comandado pelo Blaine Gabbert, tá? Aí você esquece.
Então, aí é que eu entro já na pegando aqui o bonde. Eu acho que esse time tá tão bem montado que, assim, o Blaine Gabbert não vai te entregar um Super Bowl. Duvido. Como é que ele ainda consegue manter o time no nívelzinho competitivo? Mano, não tem como não dar. Olha esse elenco, cara. Olha esse elenco. Tá muito, muito forte. O time, no papel, esse time é muito forte. Se você for comparar com outros times, eu ouso dizer que um elenco tão bom quanto, hoje, na liga, assim, completo dos dois lados da bola, como é o time do Tampa Bay, eu acho que só tem Cowboys. Que eu olho assim e falo, mano, ele é bem completinho, assim. Óbvio, tem os seus pontos onde não tá tudo ali. Óbvio, claro, o Chiefs também, tal. Mas nem o Ravens, por exemplo, eu olho, vejo um elenco tão completinho, entendeu? Por exemplo, tem dois baita wide receivers. Então, você vai olhando assim, detalhe por detalhe, eu acho que mesmo se o Tom Brady der uma ziquezira lá, machuca, acontece alguma coisa, ele não joga, mesmo na mão do Blake Gabbert, ainda esse time ainda tem umas perspectivas, sabe? Que ele tá muito forte. No papel, ele tá muito forte.
Pois é, vamos ver se a mesma opinião de força que ele tem vem lá das nossas amigas do NFL de Bolsa. Esse homem é apresentado por Nájila Freitas. Fala aí, Nájila.
Pessoal, sou Nájila Freitas, do NFL de Bolsa. Vim aqui falar um pouquinho sobre o que esperar de Tampa Bay Buccaneers para a temporada de 2020. Bem, as expectativas em cima do time aumentaram de forma bem considerável, né, da última temporada pra cá. Saiu James Winston, que era um quarterback extremamente regular, pra chegada de nada mais nada menos que Tom Brady, que é um dos maiores de todos os tempos. Então já tinha ali, de certa forma, um time bom, se a gente analisar as peças individuais. A dupla de recebedores, pensa comentários, Mike Evans e Chris Godwin pode ser considerado uma das melhores da liga atualmente. O corpo de tight ends com O.J. Howard e Cameron Brate foi reforçado agora com a chegada de Gronkowski, que saiu ali da sua curta aposentadoria aposentadoria para jogar novamente com o Tom Brady. Vale lembrar que, mesmo fora da liga há uma temporada, o Gronk ainda pode ser considerado um dos melhores da posição. Além de contar com o running back Ronald Jones, os Bucks contrataram o LeSean McCoy para o jogo corrido, né, para dar uma reforçada aí nesse jogo corrido. Agora basta ver se a linha ofensiva conseguirá proteger bem o Brady, né? Agora, com relação à defesa, o time também já se provou ser muito bom. Shaquille Barrett, linebacker, foi o recordista de sec da temporada com 19.5, um número muito bom. Jason Pierre-Paul, Taveia, Ndamukong, Devin White e Lavonte Davis são outros nomes bem importantes na defesa, uma das melhores contra o jogo corrido na temporada passada. A grande incógnita aí é a secundária, né? A secundária de Tampa Bay é jovem e é, digamos que, uma interrogação aí do time, precisa de um suporte, né? Acredito que Cunningham vá para a pós-temporada, e aí entra essa questão da grande batalha contra o Saints, né, pelo primeiro lugar da NFC Sul. De qualquer jeito, garante pelo menos uma vaga aí no wild card. Após 13 anos sem ir para a pós-temporada, vai ser bem interessante ver isso. E no fim, né, importante destacar que quem vai ganhar somos nós, né? Teremos Tom Brady versus Drew Brees duas vezes na temporada regular. Será interessante.
Vamos ver o que é que nos espera esse ano, Betânia, para New Orleans Saints.
Ah, é o The Last Dance, né, cara? The Last Dance do nosso querido Drew Brees. Acho que, mesmo independente da situação, assim, acho que não... Ele não fica mais uma temporada, porque já deve estar cansado e tal. Tenho minhas dúvidas se essa não seria a última temporada do Drew Brees. Eu vou assistir como se fosse a última. Eu espero que ele possa realmente jogar muito bem esse ano. A base é a mesma. Ainda trouxeram algumas peças a mais ali, um wide receiver 2 que estava precisando. Trouxeram o Emmanuel Sanders. O cara que é amuletinho de Super Bowl. Isso aí é.
Verdade.
Esse amuletinho. Na parte defensiva, mantiveram o Cameron Jordan. Tem ainda ali um Marcus Davenport, que é muito bom. Você tem o Alex... como que é? Eu esqueci o nome dele. Alex Anzalone, que também é um cara que apareceu legal ano passado. Você traz um Malcolm Jenkins pra poder dar uma reforçada na secundária. Você tem Janoris Jenkins no lado. Você tem o DeMar Davis. Você tem o que... A defesa tá bem organizada, entendeu? O ataque tá rolando todo esse bafafá aí do Alvin Kamara, mas provavelmente ele vai continuar. Então, você ainda traz ali um César Ruiz, que era o melhor center do draft. Mas aí ele vai jogar como right guard, pra você dar aquela reforçada na linha ofensiva também, que já é uma linha ofensiva muito forte, vai com só que fica mais forte ainda. Assim, o time tá montado, o Brees tem as peças, a defesa tá ok. Se esse time não for pra frente, é por causa da defesa. O que acaba acontecendo, foi como aconteceu nos últimos anos, e tá bom, vai. Foi arbitragem. Mas a defesa também acabou sendo o ponto mais fraco desse time, né? Ofensivamente, entregou legal. Cara, eu acho que dentro dessa divisão, o Saints vem como o time a ser batido, né? Pelo que ele já entrega dentro da divisão. Óbvio que Tampa Bay tem um elenco muito forte, Atlanta tem um forte. A gente ainda vai falar do Panthers também, que eu gosto muito do Panthers, mas eu acho que pelo histórico recente, o Saints vem como time a ser batido dentro da divisão.
Isso, eu espero bastante que a Amazon tenha feito uma negociação para que esse ano o All or Nothing deles seja com o New Orleans Saints, porque é a última bênção do santo. Pra usar
uma
expressão mais próxima do time. Tá tudo no lugar, cara. Tá tudo no lugar. Aonde tinha que reforçar, reforçou. O Emmanuel Sanders pediu para jogar no Saints. Ele tinha proposta de outros times e ele disse: não, eu quero ir pro Saints. Mais motivado do que isso, não dá pra ficar, cara. Todas as expectativas estão no talo pro Saints, no talo mesmo. É realmente, eu vou usar um termo que eu vou ser perseguido por esse termo, porque ele tem uma conotação muito ruim no Brasil, ele chama favoritaço.
Pois é. Eu não vou falar que eles são favoritaços, mas eu acho que eles são um time a ser batido.
Ok, pra isso, pra saber se o Saints é mesmo o favoritaço, Mário Kogo, seu parceiro de Go Saints, Under the Superdome, do No Flags, ele fala pra gente o que esperar dessa equipe.
Fala, pessoal aí do Fambonanet, aqui Mário Kogo do No Flags, Go Saints e Under the Superdome Podcast. Cara, pra falar da temporada do Saints, esse ano é um tanto quanto diferente, né? Porque estamos aí há 3 anos batendo na porta e a gente chegou talvez na nossa deadline, né? E agora é ganhar ou ganhar. Então a expectativa mínima é ganhar, a expectativa máxima é ganhar, é o real all-in. E acho improvável o Saints conseguir finalmente levar seu segundo Super Bowl, portanto, meio que perde um pouco do brilho da temporada. Mas esse ano realmente é o all-in total, porque eu duvido bastante que o Drew Brees volte para o ano que vem. Falando um pouco do elenco, tem a chegada do Emmanuel Sanders, a principal chegada foi do Emmanuel Sanders, talvez seja o diferencial que possa dar esperança ao torcedor do Saints de que a gente possa ir além do que das últimas temporadas. Não tivemos grandes perdas, e teve a chegada também do Malcolm Jenkins, que traz experiência na secundária para jogar junto ao Marcus Williams. Então já teve a chegada do January Jenkins, então é um time bem completo, discutivelmente o melhor elenco da NFL. Então por isso a expectativa é muito alta, mas também qualquer coisa abaixo do título, ou pelo menos num Super Bowl, vai ser uma sensação de que esse time faltou, porque eu acredito que vai demorar muito para ter uma outra oportunidade de ganhar novamente. Então é isso, acredito que vai ganhar a divisão nos playoffs, aí o bicho é outro, como já provou os últimos 3 anos.
E fechando aqui a NFC Sul, time que eu tô botando muita fé, né? Time o Carolina Panthers. Mas eu quero saber o que você, Danilo Batista, acha desse elenco pra essa temporada.
O Panthers é, pra mim, um ano de transição, cara. É um ano de início de trabalho pra o Matt Rhule. Matt Rhule, que é outra pessoa que escolheu estar onde ele está. Ele tinha uma proposta forte também no New York Giants, que tem muito mais visibilidade do que o Carolina Panthers, isso é inegável. Mas ele resolveu ir pra Carolina. É um ano de início de trabalho pro Teddy Bridgewater. É um retorno. Existe uma grande chance de que ele seja um quarterback com o perdão da piada ponte? Existe. Mas vai que o Teddy dessa vez explode e carrega o Carolina pra frente. Tá? Então são essas duas grandes figuras aí que tem a interrogação. Fizeram uns movimentos muito estranhos na off-season, como por exemplo a troca do Trey Turner pelo Russell Okung. E o Russell Okung ainda não só tá num nível abaixo, não só tá num nível abaixo de saúde, como ele ainda tá dizendo que considera se aposentar antes mesmo de entrar em campo pelo Panthers. Aí, irmão, vai pesar. Tem todo o embrólio aí, toda a história, a gritaria pela renovação do McCaffrey, que eu sou 100% a favor, ainda mais do Panthers no ponto em que eles estão, tá? Eu não vou discutir que renovar Christian McCaffrey era uma obrigação do Panthers. Então, eu não espero um time horroroso em campo. Eu acho que eles têm peças para ter um ano interessante, mas eu também não espero um ano estelar do Panthers, exceto para Christian McCaffrey.
Mano, defensivamente eu não espero muita coisa. Apesar do draft ter sido literalmente inteiro na defesa, eles investiram todas as escolhas em jogadores defensivos e algumas me agradaram muito. Por exemplo, a escolha da primeira rodada do Derrick Brown, ele é muito bom, um jogador muito bom. O Yetur Gross-Batos também é um cara que eu gosto bastante. A escolha do Jerry Chin para poder dar uma reforçada na secundária também é bem interessante. Então, assim, as três primeiras escolhas do draft são basicamente titulares, né? Isso então já mostra o time precisava dar uma reforçada nesse setor. Você tem um Brian Burns, que fez uma temporada de calor muito boa. Você tem um Shaq Thompson, que assumiu esse papel de protagonismo ali, de líder da defesa, com a aposentadoria do Luke Kuechly, né? Então, eu gosto de como a defesa tá sendo montada. Acho que ainda a secundária precisa de alguns reparos, né? Ela precisa de um pouco mais de cuidado. Pela Apple não é uma solução, tá? Então, precisa ser um pouco mais bem cuidada, né? Além disso, na parte ofensiva, eu tô muito curioso pra ver o que vai ser feito, porque quando você olha no papel, você tem um DJ Moore muito rápido, um Robbie Anderson muito rápido, um Curtis Samuel muito rápido, você tem um Farrell Cooper que é muito rápido, você tem o Ted Water, que mesmo com a lesão, a gente viu que ele ainda consegue sair do pocket, consegue usar as pernas, que é uma das características dele, e você tem Christian McCaffrey, que é um super trunfo do joguinho, né, cara? Então, não sei se a galera que tá ouvindo manja da referência do perfil, não sei se eles são tão jovens assim, tão velhos assim. Uma galera vai se identificar aí, uma galera das antigas eu sei que vai se identificar, mas ele é esse coringa, né, meu? Pra tudo que você precisar ele tá ali. Ele só não lança a bola porque não deixa, né? Então, eu realmente acredito que, concordo com você que é um ano de transição, mas eu acho que é um ano de transição onde o time já pode chegar com uma certa força, sabe? Da mesma maneira que o Rams surgiu há uns anos atrás, num ano de transição com muita força. acho que pode ser o caso do Panthers aí, é que essa divisão tá realmente muito nivelada por cima. Então, se ele quiser ter alguma relevância, eles vão precisar jogar muito.
Exato. Vamos ver o depoimento do nosso convidado, o João Marcelo, lá do Panthers Brasil Podcast.
Fala, galera. João Marcelo aqui do Panthers Underline Brasil. Falando um pouquinho sobre os Panthers aí para essa próxima temporada, eu acho que tá bem claro entre os torcedores de que não vai ser uma temporada muito agradável, né? Os Panthers estão começando uma reestruturação com um treinador novo, com um coordenador ofensivo novo, novo quarterback. Então, vai ser uma temporada bem, talvez, bem desgastante, né? E de não muitas vitórias. A gente espera aí que os Panthers estejam entre os 5 do próximo draft. Então, as expectativas não estão tão altas. Os pontos positivos do elenco, time, é Christian McCaffrey, né, o melhor jogador do time disparado. Eu tô bem ansioso para ver como o Joe Brady, né, novo coordenador ofensivo, vai usar suas armas ofensivas, né. Os Panthers têm um grupo de wide receiver interessante, Jay Moore, Curt Samuel, Robbie Anderson, wide receivers bem versáteis, e na mão do Joe Brady pode ser bem, bastante interessante, ainda mais com o Christian McCaffrey, né, que gosta de receber os passes, etc. Então me interessa muito o ataque dos Panthers, né, na mão do Joe Brady. Pontos negativos, a profundidade na linha ofensiva dos Panthers me incomoda bastante. Os Panthers não tem uma linha ofensiva, um depth muito maneiro. A linha ofensiva titular também não é grande coisa. O grupo de cornerbacks dos Panthers é bem preocupante. Dante Jackson vai ser o CB1 na primeira semana. Ele teve uma péssima temporada ano passado. Os Panthers perderam o James Bradbury na intertemporada, então vai ser preocupante. A defesa terrestre dos Panthers também preocupa, apesar do Derrick Brown e do Cone Short voltar de lesão. A gente não tem mais Luke Kuechly, né? Então o Shaq Thompson, que será o linebacker titular, precisa dar um salto gigantesco nessa defesa, para essa defesa terrestre ter sucesso. Então me preocupa um pouco. Ano passado a defesa dos Panthers foi bem, bem ruim. Então é isso. As expectativas dos torcedores estão bem baixas, mas qualquer novidade vai ser bom para os Panthers, que tem um grupo muito jovem, né? Principalmente essa defesa muito jovem. E vamos ver o que essa temporada vai nos mostrar. Valeu, rapaziada. Abraço.
A última divisão pra gente comentar aqui, Betânia, é a NFC West. E a gente começa pelo maior prospecto da próxima temporada, que é o Arizona Cardinals.
Quem diria, né? Quem diria que o Arizona Cardinals estaria na posição dessa depois de todas as confusões que aconteceram quando o Bruce Arians aposentou, né? Larry Fitzgerald continua lá, um líder da equipe, um líder do time, um líder do vestiário, um líder de tudo. É um pilar, eu acho, que pra esse time. Você traz um DeAndre Hopkins, você quer, tipo, top 3 wide receiver da liga, para muitos o melhor. Você tem um Christian Kirk, que mostrou muito potencial, né? Você dá uma reforçadinha na linha ofensiva, porque ficou claro no passado que precisava, né? Você traz um Max Williams, que muito contestado em Baltimore, mas, ao meu ver, sem muito espaço também. E o bichinho tá com sangue nos olhos, já falou que vai provar por que ele foi uma escolha de primeira rodada, né? Você tem um Kenyan Drake, que jogou bem em Miami quando teve chances, quando foi pro Cardinals jogou bem também. E a estrela desse ataque, né? Junto com o DeAndre Hopkins ali, mas a grande estrela em ascensão, né, o Kyler Murray, calor ofensivo do ano passado, mostrou muita qualidade, mostrou um toque muito legal na bola, muita personalidade jogando, né, um cara que tem uma personalidade forte em campo, você consegue ver isso quando ele tá jogando. E do lado defensivo você traz um Isaiah Simmons, que é realmente uma coringuinha ali, pode jogar em várias posições. Você tem o Chandler Jones, você tem o Patrick Peterson, você tem um Buda Baker, o defensor aí mais bem pago da história, aí o defensive back mais bem pago da história, sem fazer uma interceptação, mas, né, então assim, as pecinhas estão encaixadas lá em Arizona, mas eu não colocaria todas as minhas fichas. Eu ainda acho que esse time precisa mostrar ao que veio. Tem outros times na liga aí que eu acho que tem mais potencial do que esse, mas é um time que, assim, para daqui uns 2 anos, tem tudo para ser um time que vai estar brilhando.
Verdade, ainda é um time muito jovem e as principais peças são um nível muito, muito alto, né, cara? É um Larry Fitzgerald, é um DeAndre Hopkins, é um Chandler Jones. Pô, tem uns caras desses no time, dá uma reforçada na moral muito boa. vamos ver o que é que espera pra esse ano. Juliano Corrêa, que é o responsável pelo Aves do Deserto no Twitter e pelo Cardscast aqui no Fambonanet.
O Cardinals tem uma oportunidade muito boa em 2020 de ser o time que vai sair da lanterna da sua divisão para brigar por playoffs. E isso eu falo por quê. Melhorou o grupo de recebedores, adicionou DeAndre Hopkins, que dispensa apresentações, Kyler Murray no segundo ano. Muitos têm falado no practice squad que ele é um jogador que está apresentando mais ainda, está impressionando mais ainda. Ele tem tudo para subir de patamar nesse segundo ano de liga dele. A linha ofensiva, eu acredito que não é tão ruim quanto as pessoas falam. Tem o Kenyon Drake, que vem com uma temporada boa também. O ataque do Cardinals já estava numa boa posição ano passado e eu acho que tem que melhorar. A grande questão aí é se o Cardinals vai ser competitivo ou não, vai ser com a defesa do Vance Joseph. Foi muito criticado no passado. Também se falaram muitos jogadores reclamando sobre a complexidade no playbook, nos sinais pré-jogadas. Isso foi algo que o Vance Joseph endereçou no final da temporada. Deu um certo melhora e muitas adições foram feitas em material humano. Jordan Phillips foi contratado, Rashad Lawrence, Leque Foto também foram draftados aí para essa linha defensiva. Devon Kennard chegou para jogar no lado oposto do Chandler Jones, deixar ele mais liberado para ser pass rusher, o melhor pass rusher da NFL, na minha opinião. Drake Patrick pro lado oposto do Patrick Peterson depois da lesão do Robert Alford, também é um jogador que me agrada mais do que o Robert Alford. Inovou com o Bura Baker, que agora é o safe mais bem pago da NFL, e adicionou o grupo de linebackers do Devon Dick Campbell para tentar ajudar nessa cobertura de tight ends, que foi um problema gritante, exorbitante em 2019, além do Isaiah Simmons na escolha de primeiro round, que eu acho que tem capacidade de ter um impacto imediato nessa defesa, que vai ser o fator determinante. O ataque eu acho que vai bem e a defesa vai ser o determinante. Se for média, dá pro Cardinals brigar pro playoff, se não, vamos ter um ano difícil mais uma vez, mas estou com boas expectativas para 2020 no Arizona Cardinals.
E um dos times mais queridos aqui do nosso Brasilzão, um dos times aí de maior torcida, que a galera fica sempre louca querendo saber se esse ano vai, Seattle Seahawks.
Seattle, cara, tem a expectativa de Seattle ter o melhor elenco de apoio da história da carreira de Russell Wilson esse ano, porque eles trouxeram de volta o Paul Richardson, trouxeram de volta, só tá esperando a liberação da liga, o Josh Gordon. Você ainda tem mais um ano de crescimento pro DK Metcalf. Crescimento, você pode esperar muscular também, porque duvido que ele não esteja malhando insanamente esse ano. Você tem mais um ano de Tyler Lockett, que é excelente. Philip Dorsett na rotação dá uma reforçada boa. Então você tem muito jogador, principalmente até o Carlos Hyde chega de running back, que é sempre um jogador só rateiro ali. Eu juro que não é um trocadilho com a palavra Hyde, de esconder, tá? Ele tá sempre chegando por baixo nos times e sempre dando um desempenho legal. Então, nessa parte...
Greg Olsen, cara.
Greg Olsen, exato. Com essa parte de... Greg Olsen não vai ficar mais jovem, mas também, cara, é melhor você ter o Greg Olsen como titular do que só o Will Disley e o Luke Wilson, né? Então, você tem uma quantidade interessante de jogadores legais, assim, em termos de skill positions pra Seattle. Não vou falar mais de linha ofensiva, cansei da história de falar de linha ofensiva de Seattle. E aí, se eles não querem pagar, também não vou mais comentar essa história, tá? Vamos passar pra defesa, porque Bobby Wagner e KJ Wright continuam sendo as chaves ali. E aí você bota um fator estelar em Seattle no Jamal Adams. Pô, você não tem como esperar que a defesa não vá melhorar numa situação dessa, cara. A linha defensiva trabalhava bem, a linha de linebackers trabalhava bem, a linha de secundária desde o final da Legion of Boom, você esperava eles darem aquele último passo. E agora você bota o Jamal Adams pra acelerar esse processo, pô. Você espera que realmente a defesa de Seattle ande muito bem. Então, é mais um ano em que esse time vai ser olhado meio torto na liga, mas vai continuar brigando de uma forma muito sólida na NFL. Eu acho que Seattle vai pra playoff, com relativa tranquilidade até.
Não, e bota tranquilidade nisso. Bota tranquilidade nisso. Até olhando o resto da divisão e tudo mais, Seattle manteve a base do ano passado e ainda se reforçou. É, perderam já Devon Clowney, tudo bem, mas acabou que ele não teve aquele impacto que se esperava dele, né? Então, do lado defensivo, eles trouxeram o Jordan Brooks para ser um linebacker titular ali, para poder completar o trio, né? Com o Bob Wagner e o KJ Wright. Você falou tudo aí do Jamal Adams, dispensa comentários. Ofensivamente, o time ainda só adicionou mais peças pro Russell Wilson, o ponto crucial é a linha ofensiva, que a gente sabe que vai jogar mal, mas assim, cara, se a linha ofensiva melhora 15%, esse time tá no Super Bowl, é tipo isso, assim. A gente precisa só ver como que essa linha ofensiva vai jogar esse ano. Acho que isso vai ditar muito do que o ataque vai fazer no geral também, né? Ou não, né? Porque o Russell Wilson é o Russell Wilson. Acho que esse ano vem o MVP, cara. Acho que esse ano vem o MVP.
Rapaz, isso ia ser bonito, hein? Isso ia ser muito bonito. Vamos ver se é essa mesma opinião do nosso amigo Jeff, que vem do Pro Seahawks BR. Fala pra gente, Jeff, se é ano de MVP pro Russell Wilson ou não.
Fala, rapaziada, aqui é o Jeff Martins do Pro Seahawks BR. Fala um pouquinho aí como a equipe tá chegando pra essa temporada. É uma temporada típica, é uma temporada onde a expectativa é alta, afinal tu tens um dos melhores quarterbacks da liga, discutivelmente ali o melhor, vivendo seu auge físico e técnico. Então a esperança é sempre de uma ida pós-temporada e uma tentativa de fazer barulho lá. De acordo com a performance da equipe como um todo durante a temporada regular, aí entra uma questão: ainda é uma equipe com fraquezas, com buracos, sobretudo na já tradicional linha ofensiva. Tem seus problemas, ainda tem um left tackle que dominante, Dwayne Brown, mas o resto ainda é uma completa incógnita. Teve uma revolução, chegaram jogadores novos, são jogadores que vão aí tentar cavar uma vaguinha, que torna como essa unidade vai atuar ainda um mistério. Aí reside uma fraqueza, algo que possa impedir a equipe de ir mais longe numa pós-temporada. No que diz respeito à força, a equipe chega com muita força, com muito talento. Houveram aquisições pontuais nessa intertemporada, chegando peças de altíssimo calibre, dando uma melhorada, uma upada no nível de talento ali, por exemplo, da secundária. A gente ainda tem um corpo de linebackers muito bom com o Bobby Wagner, e agora ele tem a companhia de um Jamal Adams ali no terceiro nível da defesa. Então há uma previsão de uma certa dominância defensiva por parte da defesa de Seattle. Com a bola na mão, o time promete. Grande força tá ali, obviamente, o Russell Wilson, comandando as ações, o corpo de recebedores coeso, que é Metcalf, Tyler Lockett, um dos melhores duos de wide receivers da liga. Você tem o Chris Carson, tem a adição do Carlos Hyde, então a equipe tradicionalmente corre bem com a bola, tem tudo para fazer um trabalho ainda melhor do que nos últimos anos. A expectativa é alta, a divisão é muito difícil, a NFC West é provavelmente a divisão mais difícil da liga. É duelar contra San Francisco 49ers, contra Los Angeles Rams e o ascendente aí, Arizona Cardinals, vai ser complicado, mas a expectativa é sempre alta. Você tem o Russell Wilson, a sua expectativa é alta. Você tem o Carroll, que ainda é um grande técnico, apesar dos seus problemas, a expectativa ainda é alta. Mas tem fraquezas, tem buracos na equipe que ainda precisam melhorar. Não tem um pass rush. É muito complicado se pensar numa equipe postulante ao título sem uma unidade de pass rush dominante. Isso é uma coisa que Seattle não tem. Mas como um todo, é uma equipe coesa, que podem sim fazer uma grande temporada e levar a equipe de volta aos anos auros da era Pete Carroll, de volta a uma final de conferência, de volta a um Super Bowl. Mas para isso precisa ser uma equipe mais constante do que vencer nos últimos anos, e isso está estritamente condicionado à maneira como a equipe vai utilizar o Russell Wilson, a maneira como o Pete Carroll vai determinar a filosofia de jogo nessa temporada. É isso aí, rapaziada, valeu, falou.
Vamos então para Los Angeles, Betânia, mais um time estreando estádio nesse ano, Los Angeles Rams.
Ah, cara, a base tá toda lá, né? Aquela base que foi pro Super Bowl, pelo menos na parte do ataque, né? Defensivamente a gente sabe que a estratégia sempre foi, né? O ataque jovem, defesa experiente, funcionou durante um tempo. O ano passado teve seus altos e baixos, agora não temos mais Todd Gurley nesse ataque. Muita esperança depositada lá no Ken Akers, o calouro escolhido na segunda rodada. Ainda assim tem o Malcolm Brown, que já tá lá há muito tempo. Tem o Darrell Henderson, que foi escolhido ano passado também, o pessoal bota uma fé nele. Linha ofensiva continua boa. Tyler Rigby teve um ano muito bom ano passado. Tá desde o início com o Goff já conhece ele. Você tem o Cooper Kupp também fazendo um bom trabalho. No geral, a parte ofensiva do time tá redondinha. Tem o McVay cuidando de tudo. A parte ofensiva não me preocupa tanto. O que me preocupa mais é a questão da defesa. Perderam-se muitas peças. Você ainda tem lá, óbvio, uma secundária muito forte, mas você começa a perder um pouco de força na pressão. Óbvio, o Aaron Donald é até meio errado você falar isso, mas o Aaron Donald desculpa, mas não dá pra ele jogar sozinho, né? Ele precisa ter ajuda também. Então, eu fico ainda um pouco receoso em relação a essa defesa do Rams, como que ela vai se portar nessa temporada. Eu acho que isso vai ditar muito a temperatura da temporada do Rams. O ataque, se a defesa conseguir jogar bem, o ataque vai ter mais margem pra poder trabalhar, e aí a gente sabe que o McVay, com poder trabalhar, ele vai entregar um ataque bem interessante.
O Rams, ele continua naquela pisadinha, naquele passo a passo que eu lembrava pra vocês.
Os barões da pisadinha.
Tipo os barões da pisadinha. É igual o Michael Jackson dançando o piseirinho.
Ele vem naquele hábito que eu já venho mencionando nas últimas temporadas. Eles investiram pesado pra ter um time. Chegaram ao Super Bowl e não ganharam, paciência. A sequência disso é que tinha um monte de jogador muito caro pra manter. E aí eles iam ter que começar a repor esses caras sem as escolhas de draft necessárias pra isso. Então, se passa pela linha ofensiva, por exemplo. Você tem o Andrew Whitworth, que é excelente, sensacional, e é um jogador bem pago com toda a razão. E aí você passa por Austin Corbett, Brian Allen, Austin Blythe, sabe? Pra completar isso daí, uma hora começa a pesar. O running back não dá mais pra pagar o Todd Gurley, e eles ainda vão pagar um pedaço do contrato dele. Aí você vai com o Malcolm Brown, Darrell Henderson e Cam Akers pra ver quem você consegue tirar ali de destaque. A defesa, felizmente, eles acharam um Samson Ebukam, por exemplo, porque senão ia começar a ficar pesado pros caras. Aí você vai com o Ebukam, que é bem jovem, o Taylor Rapp, que é jovem, você tenta no Leonard Floyd, porque até o Dante Fowler Jr. ficou caro. Você vê se o John Johnson vai encaixar ali como safety. Então, você vai tendo que fazer essas substituições mais baratas para ver se consegue a sobrevivência.
Enquanto mas... tem que pagar o salário do Ramsey também, né?
Isso, tem que pagar o Ramsey, tem que pagar o Jared Goff. Mas pra mim, no final da história inteira, a grande perda do Rams é a perda do coordenador defensivo, cara. O Wade Phillips. Ficar sem ele comandando essa defesa vai ser pesado. Vamos ver se Brandon Staley consegue ficar levemente à altura. E vamos ver o que acha sobre esse time. O Alan, que é do Endzone 51 e do No Flags também. O que é que ele traz pra gente de depoimento dessa equipe?
Fala, pessoal. Alan Basso aqui do canal Endzone 51 no YouTube. Do No Flags Brasil também. Vou fazer um preview rápido dos Rams, que pra esse ano vem bastante diferente. No ataque, eles cortaram o Todd Gurley e trocaram o Brandon Cooks. E eu acho que é um ano chave pra gente ver qual que é do Sean McVay, né? Ele entrou na NFL como head coach, né, bombando, e de repente, de uma hora pra outra, parece que o sistema de ataque dele parou de funcionar. Eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que considerar. Realmente, uma é que ele precisa mostrar uma evolução do sistema. No final do ano passado, ele começou a usar um pouco mais de dois tight ends e teve resultado, então isso pode ser um caminho que ele tá encontrando aí pra modificar um pouco o sistema de ataque e contra-atacar o que as defesas estão fazendo para parar o jogo dele. E um outro ponto importante, que eu acho que vai ser chave para o sucesso ou não desse time no ataque, é a linha ofensiva. Ela teve uma queda gigantesca do performance que eles tinham em 2017, 2018. Ano passado eles tiveram contusões, tiveram alguns jogadores novos entrando, que não funcionou muito bem. E eles não investiram muito para esse ano. Eles estão apostando no desenvolvimento desse pessoal, dos jogadores mais novos, que é mais ou menos o que o San Francisco 49ers acabou fazendo o ano passado com a secundária, que também foi péssima em 2018. Eles mantiveram os jogadores apostando na evolução em 2019 e tiveram um bom resultado. Vamos ver se acontece a mesma coisa para os Rams. É uma aposta ousada. E na defesa, eu acho que a situação está mais complicada. Eles perderam algumas peças bem importantes, como o Robbie Coleman, o Littleton, o linebacker. E eles têm basicamente aí o Ramsey, né, o Jalen Ramsey e o Aaron Donald como dois dos melhores jogadores nas posições deles, mas ao mesmo tempo que eles têm algumas posições top como essas, eles têm algumas deficiências em outras posições, principalmente linebacker. Eu acho que eles têm um corpo de linebackers muito fraco, né? Não necessariamente fraco, mas ainda não provado, né? Então a sensação é que no momento eles ainda não passam muita segurança. E o miolo também da linha defensiva é mais forte contra o jogo corrido, não é tão bom contra o pass rush. Por mais que o Aaron Donald consiga gerar uma disrupção ali no pocket, falta alguém, né? Falta alguém, né? Mais de um, para chegar e finalizar o trabalho. Então eles têm bastante question marks aí tanto no ataque quanto na defesa, e é por isso até que muita gente tá dando eles como até a quarta força da divisão, já como cadência completa. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que eles têm uma estrutura sólida ainda, boas peças, e com um pouco de sorte aí em algumas apostas que eles estão fazendo, eu acho que eles têm uma boa chance ainda de brigar pelos playoffs. Acho que ganhar a divisão não penso que seja uma coisa tão viável. Eles estão realmente num nível abaixo aí, principalmente de 49ers e Seahawks, mas eu acho que beliscar a sexta ou a sétima vaga dos playoffs no wild card é bem possível pro time de Los Angeles. É isso aí, pessoal, um abraço, até a próxima.
Bom, e pra fechar, não só esta divisão, mas como este nosso especialzão aí, se você ouviu primeiro da AFC, se você tá ouvindo primeiro esse, é que a gente tá gravando esse depois. Então é pra fechar este programa maravilhoso, o perdedor do último Super Bowl. Faltou só ele. O que tem o quarterback na cordinha, que muita gente aí ficou ofendida com as nossas informações. San Francisco 49ers.
Quem ficou ofendido não entendeu exatamente qual era a proposta do programa, tá? Vou ter que mandar essa. Você não... Você ouviu errado, volta lá e ouve de novo. San Francisco 49ers. Se você tem Jimmy Garoppolo, que em nível de jogo é um quarterback bem estável até pra liga, se você tem um esquema de ataque que não precisa que ele seja um top 5 quarterback, que funciona muito bem com a distribuição rápida da bola, com um revezamento de jogo corrido, teu corpo de wide receivers tá bem debilitado, tá? Principalmente agora depois da saída do Emmanuel Sanders. Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, Rich James, Dante Pettis, Trent Taylor, sabe? Vai pesar por isso aqui. Ainda bem que você tem um tight end como George Kittle, vou pensar essa história. Então, São Francisco vai precisar que um ou dois desses wide receivers deem um bom resultado nessa temporada. Eu não tenho preocupação absolutamente nenhuma com o jogo corrido e linha ofensiva, porque Kyle Shanahan toma conta, segura na mão do Shanahan e vai. E a defesa, eu espero que ela continue com um poder muito alto, porque a base dela continua lá. O Nick Bosa continua lá, o Arik Armstead e o Solomon Thomas continuam por lá, o Quan Alexander, Dre Greenlaw, Richard Sherman, todos esses nomes que tiveram destaque na última temporada continuam por lá. Você só trocou um jogador por outro da mesma posição, que agora é o Javon Kinlaw, que é o defensive tackle por lá. Então, eu espero o 49ers continuando sendo uma equipe girando no topo, justamente porque nas principais posições eles não precisaram mexer, cara, e isso dá sempre, e principalmente nessa temporada que você tem tão pouco treino, é sempre uma boa perspectiva quando você consegue manter muito da sua equipe.
É isso mesmo, assim, ofensivamente o ponto fraco são os wide receivers, todos muito jovens, não tem aquele grande nome, assim, não tem um nome de peso. Inclusive, eu acho que o San Francisco poderia, se não tivesse pagado uma bolada no DVD, ter corrido atrás em algum momento aí de um wide receiver um pouco mais consistente, né? Estão apostando aí na juventude. E do lado defensivo, a defesa se mantém a barra toda, né? Perderam o default do Buckner, mas trouxeram o Javon Kinlaw. Então, óbvio, o Buckner já era um cara consolidado e tudo mais, mas mesmo assim, você ainda tem um DeFord ali pra poder ajudar na rotação e tal. É espaço pro Kinlaw poder crescer com calma dentro dessa defesa, coordenada pelo Greg Salas, que é um cara excepcional, mostrou isso ano passado. O time tá praticamente pronto, falta, acho que temos que ver se a adição do Brandon Ayuk vai superar essa falta de wide receiver, porque hoje, pra mim, é você pagar cento e tantos milhões num quarterback, mas você não tem um wide receiver bom pra ele lançar, é meio complicado, né?
Pois é, vamos ver se é a mesma coisa que acha o nosso último convidado desse programa, Jailson, lá do The Gold Rush Brasil Podcast. Ele que sempre reclama que o Niners fica por último. Ficou mais um ano, Jailson, sinto muito. O que é que você acha pro time nessa temporada?
Olá, aqui é o Jailson do The Gold Rush Brasil e vou falar um pouquinho sobre o São Francisco 49ers. Bom, vindo uma derrota aí no Super Bowl pro Kansas City Chiefs, a expectativa é playoffs. A expectativa do time é realmente chegar novamente aos playoffs e ter um pouco mais de sorte. Para isso, as nossas principais forças, além da nossa comissão técnica, uma das melhores atualmente da NFL, o Robert Saleh, surpreendente no último ano, trazendo uma defesa muito forte e um ataque bem criativo, sendo que na defesa, aí, apesar de perdermos alguns nomes aí, como na troca de Force Buckner, tentaram fazer uma reposição não à altura, mas vamos ver se o futuro pelo menos fica próximo, que é hoje o Kinlaw no draft, e renovamos aí com alguns nomes importantes na nossa defesa. Outro ponto forte é o nosso esquema ofensivo aí, com o jogo corrido forte, com boas aberturas ali pro nosso tight end George Kittle, o principal jogador do time atualmente, e contamos aí com reforços do que há dois anos não joga na NFL, com Jed McKinnon. E no draft trouxemos aí o Brandon Ayuk. Nisso, a principal fraqueza do 49ers para 2020 é o interior da linha ofensiva, que já não era um dos melhores da NFL, e atualmente estamos aí procurando center na rua, já estamos no terceiro center nos treinos. Provavelmente a reserva deve voltar, mas ainda fica uma linha ofensiva ali, principalmente pelo meio, bem fraca. E apesar dos do training camp mandando bem, o Trent Williams ainda é uma incógnita no jogo da NFL, se vai aguentar aí o impacto que é um jogo inteiro e depois da temporada, né, já que ele também tá algum tempo sem jogar.
E é isso, né, confiar no esquema do Kyle Shanahan, nosso head coach, uma das melhores mentes atuais da NFL, e vamos em busca do Super Bowl.
É isso, Betânia. Fechamos os nossos previews para 2020.
Mais um na conta, mais um.
Bota esse aí, hashtag tá pago. Se você ouviu os dois programas, chegou até aqui, você manda um tweet para @famoranet dizendo hashtag tá pago. Fechamos aqui os nossos previews. Relembrar vocês de compartilhar esse programa para todos os seus amigos que curtem NFL. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uns 5 amigos que gostam de NFL que ainda não conhecem o Fambonanet. Esse é um momento perfeito. A gente deve estar lançando isso aí em cima do feriado. Olha só, você tem um prazo excelente para ouvir esse programa. Se você ainda não viu, em paralelo ao lançamento desse, a gente fez o lançamento do preview da AFC. Mesmo que seu time seja da NFC, vai ouvir da AFC, porque você vai ter cruzamentos da sua equipe com as equipes do outro lado, da outra conferência. Então é isso, ouçam, compartilhem. Eu espero que vocês tenham gostado. A temporada começa no dia 10 de setembro com a partida entre Houston Texans em Kansas City para enfrentar o Chiefs. Nos vemos lá para mais uma temporada forte, apesar de tudo que está acontecendo. A NFL, eu acho que não vai parar. Mas isso a gente já comentou em outro episódio. Espero que vocês tenham gostado desse preview. Um enorme abraço a todos vocês e até a próxima.